Esse é o Avante NestléCast, o podcast oficial de Nestlé Health Science para profissionais de saúde. Para ser notificado quando um novo episódio for ao ar, clique em seguir nos apps de podcast. E para mais conteúdos, acesse avantenestle.com.br. Fique agora com o episódio de hoje.
Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Avante NestléCast, o podcast para profissionais de saúde da Nestlé Health Science. Meu nome é Vanessa Almeida, eu sou nutricionista formada pela Faculdade de Medicina do ABC e pós-graduada em Gestão de Negócios e Marketing pela SPM e trabalho no Marketing de Nestlé Health Science. Hoje vamos falar sobre o estresse oxidativo em infecções e qual o papel dos agentes imunomoduladores. E para debater o tema, convidamos a nutricionista doutora Ana Beatriz Batistella, gerente científica da VP, Centro de Educação e Nutrição. Olá, doutora Ana Beatriz, seja muito bem-vinda.
Oi, Vanessa, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast.
Bom, pessoal, sabemos que o estresse oxidativo é resultado de um desequilíbrio na homeostase pró-oxidante e antioxidante e que leva à geração e ao acúmulo de espécies reativas de oxigênio, os famosos radicais livres. Esse acúmulo é comum em diversos processos fisiológicos, principalmente na inflamação e até mesmo no processo de envelhecimento. Em excesso, essas espécies danificam o DNA, proteínas e outras moléculas importantes para o funcionamento das células. Em infecções virais, por exemplo, é observada uma produção exacerbada de espécies reativas de oxigênio associada à produção de citocinas, inflamação, morte celular e outros processos fisiopatológicos que podem estar relacionados a um desequilíbrio redox. Neste podcast, vamos falar então sobre a importância do controle do estresse oxidativo em infecções e qual o papel dos agentes imunomoduladores para controle da progressão e da gravidade dessas condições, especialmente devido à atuação desses agentes imunomoduladores no sistema antioxidante intracelular. Bom, doutora Ana Beatriz, para começar, poderia comentar um pouco mais sobre a relação entre estresse oxidativo, processo inflamatório e alterações na resposta imunológica?
Bem, a gente sabe que o estresse oxidativo ele é caracterizado por um aumento na produção das espécies reativas de oxigênio e as espécies reativas de nitrogênio, que são conhecidas popularmente como radicais livres. Esse aumento do estresse oxidativo ele pode ter diferentes causas, tanto um desequilíbrio na nossa defesa antioxidante, como fatores associados ao estilo de vida. E quando a gente tem esse aumento do estresse oxidativo, a gente tem a ativação de várias cascatas, várias vias da cascata pró-inflamatória, né? Então, o aumento dessas substâncias oxidativas, esses pró-oxidantes, eles afetam diferentes estágios da nossa resposta inflamatória, incluindo aí a liberação de diferentes moléculas que podem atuar como sinalizadores endógenos que vão fazer, então, a ativação da cascata inflamatória. E esse quadro, então, de aumento do estresse oxidativo e aumento dessa inflamação pode gerar, então, um déficit na nossa resposta imunológica. Tanto porque, com o aumento do estresse oxidativo, a gente acaba tendo um aumento no consumo substâncias dos nutrientes antioxidantes, então a gente tem aí um aumento na necessidade, que muitas vezes não é suprido pela alimentação, dessas substâncias antioxidantes, como também por conta dessa inflamação, ela prejudicar em toda a nossa resposta imunológica. Então, pode acontecer um desequilíbrio nessa resposta imune associado a esse aumento do estresse oxidativo e esse quadro inflamatório que acompanha esse excesso de radicais livres.
Muito interessante, doutora. Então, podemos dizer que pacientes que apresentam sinais e sintomas de estresse oxidativo exacerbado podem apresentar algum tipo de comprometimento do sistema imunológico?
Podemos dizer que sim. A gente observa muito isso no consultório, né? O paciente que vem para a gente com excesso de estresse oxidativo, então com um desequilíbrio entre o estresse oxidativo e suas defesas antioxidantes, que pode ser manifestado aí por alguns sinais e sintomas, como, por exemplo, a dificuldade para dormir, alterações de memória, a própria queda do sistema imune, né? Então, esse paciente, ele vem com algumas queixas de infecções de repetição, por exemplo, justamente associado a esse aumento do estresse oxidativo com esse quadro inflamatório. Então, normalmente, é aquele paciente que fala pra gente que fica com infecções de repetição várias vezes ao ano. Por quê? Porque ele tá com o estresse oxidativo aumentado, ele tem um déficit de antioxidantes. Esses nutrientes que funcionam como antioxidantes também são necessários para o funcionamento das células imunológicas. E esse quadro de estresse oxidativo aumentado vai levar a esse quadro inflamatório, que, por consequência, também vai comprometer o funcionamento das células imunológicas.
Então, doutora, considerando que há uma relação direta entre o estresse oxidativo e a inflamação, e que essas duas condições caminham juntas, quais as principais consequências à saúde de uma forma geral?
Bem, realmente hoje os estudos mostram que quando a gente tem um aumento do estresse oxidativo, então um aumento dessas substâncias pró-oxidativas, dos radicais livres, a gente vai ter aí a ativação da cascata inflamatória. Então a gente vai ter como consequência o aumento na produção de diferentes tipos de citocinas inflamatórias. E essa condição, esse estresse oxidativo associado com a inflamação que a gente observa na prática clínica, normalmente está associado com o aumento do risco de algumas doenças crônicas. E os estudos já colocam isso, que realmente a inflamação e o estresse oxidativo são a base da fisiopatologia de doenças como, por exemplo, diabetes, as alterações imunológicas, as doenças cardiovasculares, as próprias doenças neurodegenerativas, que tem como base esse quadro de inflamação e de estresse oxidativo. É importante a gente considerar que isso não se dá de uma maneira aguda, né? Quando a gente fala muito nesse quadro inflamatório, a gente fala daquele quadro que é conhecido como inflamação crônica subclínica de baixo grau. Não é aquele paciente que apresenta uma alteração muito significativa num marcador agudo de inflamação, mas é o paciente que está diariamente, constantemente exposto a esse estresse oxidativo de uma maneira mais subclínica, né, de uma maneira menos exacerbada, mas todas as vezes que ele tiver esse estresse oxidativo, ele também tem essa produção de citocinas inflamatórias. E isso dá origem a esse quadro de inflamação crônica. E isso, em longo prazo, é que pode ser considerado aí um dos fatores etiológicos importantes envolvidos nessas patologias crônicas.
Nesse sentido, considerando a importância do controle do estresse oxidativo, qual seria o papel do uso clínico de antioxidantes em infecções virais e suas implicações nas disfunções imunológicas?
Bem, a gente sabe que o sistema imune, ele é totalmente dependente de nutrientes, né? Então, a gente pode listar aí alguns nutrientes que são importantes para a função imunológica. Dentre eles, a gente tem as vitaminas do complexo B, a gente tem a vitamina D, a gente tem aí também o ômega 3, que é um outro nutriente importante para a função imune, e a gente tem uma importância muito grande dos nutrientes antioxidantes, como, por exemplo, a vitamina C, a vitamina E, o selênio, o zinco, a própria vitamina A, que são nutrientes com essa ação antioxidante. Precisa considerar que os nutrientes antioxidantes, eles vão atuar de duas formas. Num primeiro passo é controlar esse estresse oxidativo, e a partir do momento, então, que a gente modula esse estresse oxidativo, a gente vai ter uma modulação da resposta inflamatória, porque eu vou diminuir o estímulo dessas substâncias pró-oxidantes na cascata inflamatória. E um outro ponto importante, então, é que esses nutrientes antioxidantes, eles também vão ser importantes para o funcionamento das células imunológicas.
E, doutora, hoje existem evidências sobre a suplementação de antioxidantes e agentes imunomoduladores para a redução do estresse oxidativo nas infecções?
O que hoje tem sido muito estudado é a N-acetilcisteína, que é a precursora da cisteína, que é o aminoácido limitante para a síntese de glutationa. Então, como eu falei, a glutationa sendo essencial como um antioxidante, né, um antioxidante intracelular, e sendo essencial na resposta imunológica, o uso da N-acetilcisteína como um precursor da cisteína, ele tem sido muito estudado para que a gente possa, então, recuperar a defesa antioxidante e para que a gente possa também melhorar a resposta imunológica.
Bom, doutora, acho que você comentou bastante aqui sobre a importância de certos nutrientes para a imunidade e o papel que eles desempenham aí na saúde celular como um todo. Então, trazendo uma visão geral, qual seria a importância, além da imunidade, do cuidado com a saúde das nossas células? Qual a importância que isso tem hoje?
Bem, a gente sabe que para que a gente tenha um organismo funcionando na sua plenitude, é essencial que a gente tenha células íntegras para que elas desenvolvam a sua função, né? Então, a gente precisa sempre considerar que uma célula, para funcionar, ela precisa de praticamente todas as vitaminas e também ela precisa de mitocôndrias que funcionem adequadamente, né? As mitocôndrias são aí os nossos grandes, as organelas principais que são responsáveis aí pela produção de energia para essas células. E a gente sabe que a disfunção mitocondrial, ela está associada com muitas patologias. É uma das teorias, né, do envelhecimento, é quando a gente tem essa disfunção mitocondrial, mas a disfunção mitocondrial também pode ser consequência desse aumento do estresse oxidativo, né, porque a gente precisa lembrar que lá no processo de produção de energia dentro das mitocôndrias, a gente tem essa produção de radicais livres, mas para isso a gente tem antioxidantes que vão ajudar a neutralizar esse estresse oxidativo que acontece de maneira fisiológica. O grande problema é quando esse estresse oxidativo ele é muito aumentado e a gente não tem esses nutrientes antioxidantes para controlar a função dessas mitocôndrias, para controlar esse estresse oxidativo gerado pelo processo mitocondrial, né, pelo metabolismo mitocondrial. Então, é muito importante que a gente ofereça todos esses nutrientes, então, não só as vitaminas antioxidantes, mas as vitaminas do complexo B, a própria vitamina E, pensar nessa questão da glutationa a partir da N-acetilcisteína, para que a gente tenha a preservação dessas mitocôndrias, para que em muitos casos a gente possa também fornecer condições do organismo, das células, produzirem novas mitocôndrias, que é a situação que a gente conhece como biogênese mitocondrial, e com isso, então, a gente vai garantir a integridade dessas células.
Bom, doutora, então, como último tópico, você gostaria de compartilhar uma mensagem final com os nossos ouvintes?
Bem, eu acho super importante a gente sempre considerar o papel que a alimentação, os nutrientes e, em muitos casos, a própria suplementação tem na qualidade de vida das pessoas, né? A gente sabe que as características genéticas, elas são responsáveis aí por cerca de 25% do nosso risco de doença, mas a gente sabe que todos os nossos fatores ambientais e de estilo de vida é que vão determinar o nosso horizonte clínico, né? Que vão dizer se a gente vai ter um envelhecimento saudável e com qualidade de vida ou se a gente vai ter o desenvolvimento precoce de doenças crônicas de uma forma geral. Então, pensando nisso, é sempre super importante que a gente considere sempre a qualidade da nossa alimentação, que a gente tenha aí hábitos de vida saudáveis de uma forma geral, que busque atingir as nossas necessidades nutricionais, porque a gente vê muito na prática o quanto a nutrição é mágica, o quanto os nutrientes, por meio das suas reações bioquímicas, eles são essenciais para a gente manter a nossa saúde, manter a nossa função imunológica, que é super importante, controlar esse quadro de estresse oxidativo e de inflamação e, consequentemente, diminui o risco de doenças crônicas ao longo da vida. Então, é sempre importante que a gente se pergunte para os nossos pacientes como que eles querem envelhecer, né? Qual é esse horizonte clínico que eles querem ter para a vida deles? Eles querem envelhecer com saúde, com uma função imune preservada, diminuindo o risco de diversos tipos de infecções, ou eles querem envelhecer, viver mais, mas ter menos qualidade de vida, né? Que hoje é uma realidade importante. Então, é bem importante que a gente sempre questione isso dos nossos pacientes. A nutrição tem esse papel mágico, né? Porque os nutrientes, eles vão ajudar a melhorar essa questão da qualidade de vida e a diminuir esse risco de doenças crônicas, e então promover aí um processo de envelhecimento saudável, sem grandes problemas de saúde ao longo da vida.
Bom, doutora Ana Beatriz, esse é um tema de extrema relevância que vem ganhando cada vez mais importância. Queria agradecer mais uma vez a sua participação. Tenho certeza que esse é um conteúdo muito interessante que vai agregar muito aí no dia a dia dos nossos ouvintes. Obrigada pela participação.
Obrigada, Vanessa, foi ótimo. Realmente é um assunto muito interessante, porque está cada vez mais em alta, porque as pessoas buscam cada vez mais qualidade de vida, né? Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite.
Bom, pessoal, espero que todos tenham gostado desse novo conteúdo e não deixem de acompanhar o Avante Nestlécast todas as quintas-feiras. Até a próxima!
Obrigado por ter ficado com a gente. E não se esqueça, todas as quintas-feiras tem um novo episódio de Avante Nestlécast para você.